É, nós estivemos na semana passada, nós fomos no dia 18 e retornamos no dia 20. Nós fomos tratar de algumas demandas do interesse do município, porque se faz necessário, Oswaldo, também desse contato. Até então, até com a mudança do novo governo aí, que do presidente Bolsonaro, não tinha sido feito ainda nenhum contato com órgãos da esfera federal lá em Brasília. E a gente tem demandas para tratar. Então nós estivemos lá, estivemos em contato com o deputado federal Pedro Lupion, que nos recebeu. O Elias esteve apresentando demandas de interesse do SAAI junto ao deputado, referente à questão de saneamento, de esgoto e tudo mais. E nós estivemos no FNDE para tratar da questão da Escola Santa Terezinha, porque se nós ficássemos dependendo de contatos através do
Sim.
Fale Conosco e telefone,
Ixi.
A gente ia ser mais um no universo de 5 mil municípios no Brasil.
Não é, só para dar uma ideia para o ouvinte nesse momento, é igual você ligar para Tim, para Oi, para não sei o quê.
Isso.
Olha, vamos passar para fulano, e passa para ciclano, e passa para ciclano, e nunca te atende, né? Então
Exatamente.
tem que ir em loco,
Exatamente.
né?
E a gente teve aí por, assim, vamos dizer, uma infelicidade, né? Porque o processo licitatório, você até onde faz todo o trâmite, todo o andamento e todos os documentos que são exigidos e tudo mais, a empresa, até que se prove em contrário, ela apresentou tudo à idônea, né? E nós tivemos ali o caso da construtora que ganhou a licitação da obra da nova Escola Santa Terezinha, ela abandonou a obra. Ela foi embora, abandonou, pediu para o município para que fizesse uma rescisão amigável, que não foi feito desta forma. Foi publicado um decreto agora no mês de janeiro, rescindindo unilateralmente, e o município já, desde já, a empresa ela ficou inabilitada para participar de licitações do município de Bandeirantes. Agora vão ser tomadas outras medidas, e aí nós ficamos com a questão da obra paralisada. Por isso que nós fomos a Brasília, buscar, junto ao FNDE, lá na diretoria de gestão, de articulação e projetos educacionais, qual era o procedimento que nós deveríamos adotar. Porque nós temos que dar sequência, dar andamento. Então, nós fomos, no dia 19, atendido pela doutora Elaine, que é assessora do Gabriel, que é o diretor do DIGAP, desse órgão do FNDE, onde daí nós estivemos expondo para ela as dúvidas que nós tínhamos e ela nos orientou no sentido de dar prosseguimento à obra da Escola Santa Terezinha.
E agora, como é que fica? Vai ter outra licitação? Como é que fica, Wanderson?
Bom, o Elias está aqui junto também, a gente acompanha essa questão dos projetos. É uma nova licitação, Oswaldo. Nós agora fazemos a inserção no sistema do FNDE, que já está sendo feita, de todos os pagamentos que foram efetuados para essa construtora, a medição daquilo que foi executado até agora. Então, ela é uma fase. Esse processo fica no sistema até esta etapa. Aí é feita uma vinculação, que chama, é obra vinculada, onde daí é feito um novo processo licitatório com o remanescente que necessita fazer para a conclusão da nova Escola Santa Terezinha.
Agora, Elias, a gente que vive nesse meio, há tantos anos, a gente sabe que licitação é um problema sério, né? É, vamos falar, é um trâmite demorado, não?
Bom dia,
Bom
Oswaldo.
dia.
Bom dia, amigos ouvintes. É, Oswaldo, a gente vem há algum tempo já conversando sobre isso aqui nos microfones da Cabiúna, né, para que os nossos munícipes tenham pelo menos uma noção do que como funciona. Como o Wanderson disse, é uma visita que já é o segundo ano do novo governo, não tínhamos nenhum contato físico, pessoalmente, né, olho no olho com os técnicos atuais, né, com a gestão atual. Então, o momento foi esse, né? Nós temos algumas demandas no ente federado. Estivemos buscando a saída para a Escola Santa Terezinha, né? Que agora nós temos que alimentar, como o Wanderson já citou, e vem todo esse imbróglio da licitação novamente, né, Oswaldo? São os prazos de publicação, prazo de recurso, prazo de homologação, depois a ordem de serviço para voltar à obra. Mas graças a Deus foi uma viagem muito produtiva, né? Conseguimos desenrolar a Santa Terezinha. São coisas, Oswaldo, que parece uma besteira tão grande, mas se a gente não for até lá,
Não, não sai.
não sai. Então foi uma viagem muito produtiva, né? Além da Santa Terezinha, buscamos outras coisas, que outras demandas. Fomos também da Lavra, da Pedreira, outra situação que tínhamos que desenrolar, está bem adiantado a situação. Então são coisas que, se nós não formos até o local, olho no olho, não resolve.
Então, a situação da Pedreira, como é que ficou mesmo? Porque nós estamos com uma mudança na lei a nível nacional, né?
Esse é o que está entravando um pouquinho mais, porque ainda não tem aquele pega definitivo. Está passando por uma transição, né, de uma maneira de lidar com a documentação para uma outra nova. Mas a Pedreira é do município, isso não se questiona, né, não tem dúvida. A operacionalização dela que nós estamos fazendo o trâmite para que o município volte a operar ela, a detonação. Né? Enquanto tinha pedra detonada, como o Zanardi explicou aqui dias atrás, a Pedreira foi fazendo a britagem dela, tirando as suas medidas que era precisa para o asfalto e outros serviços que demanda de pedra, mas acabou o estoque, agora tem que fazer a detonação, e para nós fazermos a detonação demanda uma autorização além do DENIT, Exército e vários outros setores. Então é um processo meio complicado, estamos já desde o ano passado correndo atrás disso. Os entraves do poder público, né?
Que essa lei de Pedreira, essas coisas, vai mudar tudo agora, né? Que tá no Congresso, está sendo feita uma nova minuta, aquela coisa toda.
Tem audiência pública acontecendo, referente a isso.
Aconteceu em janeiro, né?
Isso. Audiência pública. Teve uma primeira que aconteceu e nós tivemos lá no DNPM e a orientação foi de que a gente vai ter que realmente aguardar os próximos passos aí para que a diretoria lá que se colocou à disposição, nos oriente em como proceder. Nós tivemos também, Oswaldo, demanda no MDR, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, de um convênio que o município já celebrou, mas que até agora ainda também não tinha sido liberado os recursos. Então ficou bem adiantado, né, Elias, o procedimento do...
Essa é uma emenda ainda do ex-deputado João Arruda, que foi concedida ao município, um caminhão caçamba, uma caçamba de 10 metros cúbicos, um caminhão grande, um rolo compactador pequeno para fazer esses arremates nos recaps do que está sendo feito agora que o município tem a usina, né? E um veículo utilitário picape, uma Saveiro ou algo do tipo que dê na licitação, né? Então ela estava lá com alguns problemas. Nós tivemos também, junto com o Sandro, que é assessor do deputado Toninho Vante, nos acompanhou, foi muito produtivo. Agora também depende do município encaminhar dois documentos que já está... nós temos que solicitar aos tribunais uma declaração, tribunais de contas, tribunais da justiça, e aí com essas declarações enviar para eles liberar para que nós possamos fazer a licitação.
E tudo depende de projeto e licitação, né, Evandro?
Tudo, Oswaldo. O poder público é dessa forma que funciona. Se nós não temos esse trâmite aí da licitação, não tem como o poder adquirir, comprar, contratar o serviço. Então, são fases que são necessárias. Quando nós estivemos no FNDE, a preocupação era exatamente nesse sentido. Nós fomos acompanhados pelo assessor do deputado Pedro Lupion, na audiência que nós tivemos lá no FNDE, e a preocupação era essa, porque nós vamos ter que fazer uma nova licitação. Sim, o município tem que fazer uma nova licitação, um novo processo licitatório. Aí é o que o Elias falou, todos aqueles prazos, ainda mais por ser uma obra de grande porte, o prazo é até maior um pouco do que normalmente o pregão e essas outras modalidades.
É lógico que a gente sabe, até conversando com o Pedro esses dias, a gente falava sobre a situação do centro da cidade, que é necessário mudar toda a canalização de água, que é muito antiga. Foi conversado lá com o Pedro isso aí ou não, Elias?
Olha, o deputado Pedro Lupion, nós devemos o nosso agradecimento, né? Nos atendeu muito bem. O deputado Pedro Lupion tem uma abertura muito grande nos ministérios em Brasília, onde nós fomos muito bem recebidos e com uma boa perspectiva que as coisas aconteçam. Nós falamos muito sobre água e esgoto, água no modo geral, tanto com galerias de águas pluviais, que tem alguns pontos no município que necessita de uma reparação ou da mesma da construção dela. É um encaminhamento muito bom. A gente fica meio que no stand-by de trazer a notícia, porque ainda é um projeto, né? Assim que se concretizar em emenda, ou seja, o recurso garantido ao município,
Segundo Pedro, seria, o município hoje necessitaria, principalmente através de projetos que foram analisados, de mais de 20 milhões para fazer o centro, só de trocar o encanamento
isso,
do centro.
Isso é a isso, água potável.
Da água, da
isso,
água.
Não só o centro, é todo o município, é um projeto muito grande, um projeto complexo de água, que é aquilo que a gente, toda vez que a gente vem aqui falar do SAAE, a gente conversa. A água nós temos sobrando, o problema é a setorização nossa. Às vezes falta água na região sul inteira por um vazamento na Vila Lordânia.
Nós aquele remanejamento da Zona Sul, conseguiu fazer?
Nós fizemos.
Deu certo?
Não tivemos mais reclamação, eu acho que também aqui também não.
Pelo menos nos últimos dias, né?
Agora, graças a Deus, Oswaldo, está acontecendo, a bomba está parando de 4 a 5 vezes por dia, coisas que não acontecia há muito tempo. A gente vai tentando fazer até chegar ao ponto, né? Eu até estava na nossa viagem, foi o dia que realmente finalizou o processo. Falei com o Vans, acho que essa noite eu vou dormir tranquilo. É uma coisa demorada, a comunidade nos cobra, com razão, né? Ficar sem água é muito complicado. A gente trabalhou, nossa equipe, correndo toda essa rede, foi trocado algumas coisas, foram feitas algumas manobras. Graças a Deus está resolvido.
O Sarias está colocando a situação ali do até discutimos esses dias aqui, o caso do Ouro Verde ali, aquele projeto ali, como é que está? Foi acertado?
Foi
lá?
Uma das demandas junto com o deputado Pedro Lupião na FUNASA. Falando ainda daquele projeto dos 20 milhões, nós voltamos no Ouro Verde, ele é toda a substituição, né, da rede de água, que ainda o centro é de ferro. Nós precisamos fazer essa substituição.
Que perde muita água
também. Muita água. Nós vamos ter um controle de perca. Além da setorização, um controle de perca. E um controle também daquilo que está sendo produzido. Então, com isso, a gente vai conseguir atender de melhor, uma melhor a comunidade, né? Com menor perca e com menor custo também, né? Porque hoje, há tanto de água que a gente, infelizmente, nessas redes acaba se perdendo, é água que está passando por tratamento e está elevando o custo, né? Então é um projeto muito grande, esse projeto, uma sinalização muito boa para sair ainda esse ano.
E é dinheiro dele, que não acaba mais, né?
20 milhões, vai ser a cidade toda. Nós estamos muito confiantes, né, Vandes?
Com certeza.
Deputado...
Deu boas esperanças para nós.
Boas esperanças juntos com o pessoal da FUNASA. Então, isso vai ser a transformação.
E segundo o Pedro, só conversando em off com o Pedro, o projeto que está muito bem fundamentado,
esse,
né?
Esse projeto foi feito pela FUNASA, né, Elias?
Foi aquele fundamentado. Que foi uma em Curitiba, empresa, né? Que ganhou
terceirizada.
Um bloco, né? Pegou o Paraná todo, foi terceirizado esses projetos pela FUNASA, com acompanhamento do engenheiro Francisco, que é o nosso engenheiro do SAAE. Todos os projetos eles formatavam e passavam também pela aprovação nossa aqui do SAAE, no caso o engenheiro Francisco Marconi, que acompanhou. Então, juntou uma empresa muito boa com um expert que nós temos em água, na engenharia, que é o Francisco. O projeto ficou muito bem, muito bom, muito bem fundamentado, um projeto muito bom mesmo, por isso que há essa expectativa tão grande que nós estamos nessa saída desse recurso de quase 20 milhões. Além disso, voltando ali no Ouro Verde, Oswaldo, nós pedimos também, protocolou, está na mão do deputado, já está na FUNASA, já tinha sido protocolado, mas coisa que estava na gestão passada, esquece, tinha que fazer de novo. Além do Ouro Verde, né, um projeto que não é só Ouro Verde, pega aqui desde o fundo aqui da faculdade, né, aqui na rua da rádio, pega todas essas chacras que não são atendidas pelo esgoto, até Ouro Verde ali, naquela baixada toda, 1,5 milhão para fazer aquela obra. Nós também solicitamos, Oswaldo, a ele, R$800 mil para fazer a substituição daquele conjunto motobomba lá do Celso Fontes. Não está faltando água também, mas ali nós...
Atende uma boa população ali, né?
Atende uma boa população, tinha aquele problema de falta de água. Fizemos um paliativo ali que resolveu, graças a Deus, a perfuração de um poço pequeno ali do lado, que atendeu aquela falta que dava. De 40 a 50 mil litros horas, nós perfuramos um poço com recurso próprio, acabou aquele problema. Mas mesmo assim, nós temos que pensar no futuro, né? Ali é uma região que pode crescer, está aumentando, então não vamos deixar acontecer...
Tem vários loteamentos ali também.
Não vamos deixar de acontecer, faltar de novo para correr atrás. Então nós já pedimos para ele também. Esses são recursos pequenos, Oswaldo, que para o governo federal é muito fácil uma emenda nesse valor. Para nós executarmos 800 mil é muito dinheiro. Mas para o governo federal isso é café pequeno. Então a gente acaba com uma grande esperança de sair nesse pacote de 20 milhões, se tornar aí 23 e vir tudo.
É porque aí o pessoal fala, ah, mas e aqui na Vila União, o esgoto que vai tampar isso aqui? É, também é difícil, que é uma obra cara.
Não, mas ali não é para ser esgoto, aquilo ali é uma saída das galerias da água de chuva. Né?
Não pode.
Não, e hoje nenhuma pode mais.
É, né?
Não tem como tampar. Nós estamos com a nossa equipe do SAAI buscando para ver quem é que está jogando esse esgoto na galeria. Isso dá multa, isso dá processo. Se você está fazendo isso, vamos parar, liga no SAAI. É tão fácil, só fazer a ligação normal, né? Você vai estar contribuindo com toda a população e com você mesmo, é saúde pública.
É, porque hoje nós vamos colocar, nós temos que de esgoto na cidade, 95%.
Não, dá mais, quase 98%.
Quase 98%.
Quase 98%.
E o sertãozinho, como é que está a situação?
Sertãozinho já está pronto. Muitas...
É porque o pessoal está reclamando, ah, mas eu estou pedindo aqui caminhão para limpar. Pra...
Então, nós até notificamos, Oswaldo.
Como que diz assim, para
as fossas,
esgotar a fossa.
Então, mas aí que você vê, nós já até notificamos todos os moradores, muitos deles já ligaram o esgoto na rede.
Ah,
tá pronto, é só ligar, agora é obrigação do proprietário.
Ah, sim.
O proprietário tem
não
que ligar.
Não é querer que também vá lá e ligue.
Então, aí fica exatamente meio difícil, né? Mas já foi notificado pelo SAAI, todos os proprietários têm um servidor à disposição para orientar como fazer. Fazer nós nem podemos. Do portão adentro é o proprietário que tem que fazer a interligação. O SAAI já deixou a boca ali só para ele fazer a ligação e usufruir daquele esgoto que ele tem ali na frente. É saúde pública. Né? Estão passando aí pela dengue.
A fossa vai ter que. Essa fossa vai ter que fechar. Né?
Aterrar ela. Aterrou, acabou.
Aterrou, morreu, né?
Morreu, tem um esgoto ali. Então o distrito nosso, nós temos um problema lá na rua São Sebastião, que está perto ali do cemitério, um embrólio ainda judicial. Nós temos, até tive uma conversa com a doutora Virgínia. Esse processo está, se não me falha a memória, com a doutora Larissa, dependendo de um laudo de um perito que foi lá fazer
para solucionar,
o problema. Falta 80 metros de rede. Isso a família autorizando, ou a justiça nos dando a permissão para adentrar ao terreno, nós já terminamos em 2 dias, aquela comunidade já vai ser atendida também. Já está mais de 2 anos aquilo ali, dependendo dessa autorização.
Tá, aí o pessoal fica cobrando um monte de coisa. Eu tô analisando mais por cima aqui, o que dá para a gente, sabe, ser mais sucinto e que eu acho que tem de maior. É lógico, tudo tem maior interesse.
Com certeza.
Mas aí o pessoal lá no aeroporto, aquele posto do aeroporto, tem alguma solução para
aquilo? Sim, eu estive falando com os moradores de lá, 2 moradores me ligou. Aquele poço, quando perfurado, é para ser um ponto de abastecimento. Deixamos bem claros para eles que é o que vai acontecer no momento. Nos agradeceram porque eles estão sem água de tudo. É a mesma coisa daquela caixa d'água da Santa Rita, que tanto vocês nos cobraram. São traves que nós temos que correr, é licitação. São coisas que a gente não consegue atender de bate-pronto, porque não são coisas que do uso diário. Então nós também não deixamos licitado coisas que nós não vamos usar. Até porque, Oswaldo, depois de construído, não é o caso da Yara, mas outros bairros, a manutenção disso tudo
é por conta
dos moradores na zona rural. Então, nós entramos até com a mão de obra para ajudar, né? Precisar fazer uma substituição, tirar se for um poço pequeno, uma bomba, nós temos um guinchinho pequeno que pode tirar esses poços pequenos. Parte elétrica, o Bruno corre lá e socorre com o Claudinei. Enfim, toda a nossa equipe, quando precisa, né, vai até a zona rural e atende. Mas naquilo que nós podemos e temos pega na lei, nós fazemos. A Barriara, igual eu disse para eles, um pouquinho de paciência, que é de 3 a 4 meses, mas vai funcionar aquele poço. O Bruno já esteve lá olhando, o poço precisa mudar o padrão de energia, o padrão que está lá hoje não é compatível. O Bruno já tinha conversado com um dos moradores lá, porque eles têm que fazer isso, que a energia é deles.
É.
Então, na segunda-feira até nós vamos dar um pulo lá para ver como está essa situação.
E lá é padrão rural, né? Me parece que há uma mudança aí no sentido disso no estado, né? A Copel parece que está fazendo algum tipo de mudança.
Então, não sei se ali vai atender assim, mas de maneira que for, nós precisamos que faça essa mudança do padrão para que nós colocamos aquilo em funcionamento. o padrão novo é por nossa conta, porque nós que temos que colocar esse posto em funcionamento, só que essa pessoa tem que ir até a Copel para fazer a viabilidade e a solicitação disso. Mas nós vamos fazer, sim, aquele posto do aeroporto funcionar como um ponto de abastecimento.
É, e outro ponto que a gente não tem como ir, toda vez o pessoal entra aqui, e aqui o pessoal aqui próximo para frente da Unopar, vai, vai, não vai. Ali a gente já falou um monte de vezes tudo isso, né? Ali é a situação, o esgoto ali, né?
É, há um trecho ali que dá para o SAI ainda fazer uma intervenção, aquela parte alta, né? Agora, do restaurante da Val para baixo ali, aqueles pontos mais baixos, aquela, ali não, ali é um loteamento particular que cada um, o loteador vai ter que tomar providência daquilo.
É, porque aí também a caída, ali não dá caída, né?
Não dá cota para a rede.
É, e vários, aqui eu acho que é só ali aquele ponto que nós temos, né? E aqui
aqui no Ouro Verde ali.
Aqui no Ouro Verde
é aqui. Pedaço da Vila Maria.
Da Vila Maria
aqui. É aquela, né? Parte baixa.
É a parte baixa. Então, acho que é isso. É, agora, a situação hoje que a gente está vivendo dentro do nosso município em termos de água, aquela coisa toda, no futuro, nós temos condição de falar assim, olha, para o futuro está tudo tranquilo, Elias?
Oswaldo.
Ou falta muito ainda?
Não. Apesar do nosso sistema ser um sistema muito antigo, ele funciona muito bem. Visto que, com todos os problemas que nós tivemos esses dias na Zona Sul, não era geral, né? Era alguns pontos mais altos que faltavam água. Com um pequeno ajuste que, com as intervenções que viemos fazendo, chegamos e conseguimos resolver. Água, eu sempre digo isso, nós temos água para um crescimento em um horizonte de 20 anos da nossa população, nós temos a produção de água que atende. O problema é a distribuição. Aí que vai entrar aqueles 20 milhões que vai resolver a nossa situação em definitivo com esse problema de falta de água. A produção de água, a água nós temos, nós temos é a distribuição dela.
Agora, a situação, nós tivemos aí alguns problemas de furto, de relógio de saia, aquela coisa toda. O que é que deu aqui lá, Elias? Tá na mão da justiça ainda, né?
Na mão da justiça. Foi criada uma comissão interna, também para levantar as responsabilidades dos funcionários, né? E está na justiça. É uma coisa também que a gente não pode ir falando muito, porque atrapalha alguma investigação que está sendo feita. Mas não está parado. A justiça está fazendo a parte dela e nós também criamos uma comissão para investigar isso.
Tá certo. Bom, para voltar a Brasília, acho que de lá trouxemos tudo certinho. Outra solução, o Pé estava até falando sobre a situação aqui do São Miguel Arcanjo, inclusive amanhã tem a missa, né? Como é que ficou a situação de Pé? Libera tudo liberado para fazer aquele calçamento ali?
O Elias, a gente olhando aqui, na verdade...
Um olha para o outro, a gente dá essas coisas aí.
É um processo. Que bom que todas as pessoas pudessem acompanhar também para ver, porque a gente necessita de uma autorização do DER, a gente necessita de autorização do hoje Instituto de Água e Terra, que é o IAP, né? Mudou o nome agora, né? Então são intervenções que necessitam ser feitas ali para colocar a pista, para implantar a pista de caminhada, ciclovia, que nós estamos atendendo as exigências da Caixa Econômica, que é responsável pela análise do projeto. A gente calcula aí que nos próximos 30 dias aí a gente tenha alguma resposta referente a isso.
Bom, e na verdade ali já foi feita uma limpeza ali, né, Pé? Foi feito um trabalho de limpeza, né?
Ali, Oswaldo, foi feito até porque nós necessitamos de fazer um levantamento planealtimétrico, então teve ali sendo feita uma limpeza, uma abertura ali para que o topógrafo pudesse fazer o trabalho dele. E agora vai ser feita uma intervenção no acostamento daquela extensão aqui da ponte do Ribeirão das Antas até o santuário, onde o acostamento vai ser feito uma nova, vai ser aplicado ali um asfalto no acostamento, na margem da rodovia.
É porque ali a gente tem que entender que é uma rodovia federal, né?
É uma rodovia federal sobre a delegação do Estado do Paraná. Então o DER é o responsável pela BR-369 nesse trecho ali que liga até o Santuário São Miguel Arcanjo.
Eu acho que até o final do ano acho que vai dar para terminar aquilo ali, né? Ou vai menos tempo?
Não, a gente corre contra o tempo, porque esse ano é um ano eleitoral, né, Oswaldo? A gente
prazo,
tem,
verdade,
iniciar, tem prazo para iniciar a obra até julho.
Pessoal, a gente pergunta, tem que
estar com a obra iniciada.
Vai ter concurso público? Ah, esse ano já não tem mais jeito, gente. Eleição, aquela coisa toda, não existe nem meio para isso.
A eleição. O concurso pode até ser feito, né? Tem um período 3 meses antes e 3 meses após a eleição, não pode ser feita a contratação. O concurso até pode ser feito, não pode é contratar dentro do período eleitoral.
Bom, mais alguma coisa que nós não destacamos aqui para falar sobre essa viagem a Brasília, que é fundamental. Às vezes as pessoas falam, mas vai fazer o quê? Vai ver quanta coisa se traz numa viagem dessa, né, Elias, Pé?
Sabe, Oswaldo, nessas viagens a gente vai com demandas que têm que ser resolvidas e vamos atrás também de novos recursos, né, trazer coisas novas para o município. Tem várias coisas, só que a gente não pode chegar aqui, ser irresponsável de dizer para a comunidade que nós fomos lá e vimos 300 coisas.
É verdade.
E não acontece. Então, nós buscamos muitas oportunidades, só que não demanda só do nosso querer, né? Então, estamos trabalhando, buscando que concretize, se concretizar 10% do que nós vimos lá de novidade, já valeu a pena.
Com certeza.
Então, só que a gente não pode ficar aqui falando, vimos isso, porque são projetos. Não tem nada em definitivo que já é palpável ao município. Então, não podemos ter essa responsabilidade de vir aqui, vimos 5 milhões para asfalto, 10 milhões para uma creche, 5 milhões para um posto de saúde. Não podemos.
Sem ter coisa concreta.
Buscamos caminhos, né? Lá eles têm várias oportunidades. Temos que apresentar os projetos, estamos já trabalhando na formatação dos pedidos e dos projetos para acompanhar os pedidos, para daí os deputados, né, correr atrás juntos lá com as suas emendas, ou até mesmo em programas, né? Ele pode indicar um programa para o município, não só como emenda, como indicação parlamentar também.
Mesmo porque hoje uma emenda impositiva é obrigado o governo
a fazer.
Agora acabou a teta.
Então,
é obrigado, seja qual for o deputado.
Nós buscamos várias maneiras de trazer recurso, só que esse ano é um ano muito atípico, né, Oswaldo? Ano eleitoral é um ano que trava tudo, daqui 2, 3 meses já trava tudo, você já não pode mais nada, mas estamos buscando coisas que está deixando engatilhado. Se acontecer, o prefeito vai voltar aqui e anunciar. Então, as pessoas acham, foram para Brasília passear. Assim fosse. Lá você começa o dia 7h30, e teve dias nós chegar no hotel 11 horas da noite.
É, não é fácil.
Né? Não se engane não que Brasília não funcione, porque eu vi o deputado dar um discurso lá 3h30 da manhã, quando fechou aquela MP.
Do agronegócio.
Então, o negócio lá é pegado, é demorado, nós temos que marcar uma audiência, não quer dizer que nós vamos ser atendidos naquele horário. O Brasil inteiro está ali, né? Então, quantos municípios não estão buscando na mesma situação que nós estamos? Então, mas tem que estar lá, quem não é visto não é lembrado. A nossa ida foi uma ida muito boa, nós já estamos há algum tempo, eu e o Vandos, trabalhando com isso, então já temos vários amigos
dos
lá
projetos
dentro.
Também, né?
Além, o mais importante, Oswaldo, é o feedback que você tem lá. Né? Você reencontra velhos amigos que estavam no ministério e estão em outro. Né? Então isso
também
é muito importante.
Acho que é importante, sim, nesses locais, quem faz a coisa, quem participa, porque não adianta ir lá uma pessoa que não entende nada, na verdade, também não vai adiantar nada, porque você vai discutir projetos, você pelo menos tem o conhecimento,
tem que ser objetivo,
né? Objetivo e ter o conhecimento do que
exatamente
foi feito, né?
Isso. Do que você vai falar,
nada melhor do que do autor, né?
E a gente, aí o prefeito pediu para a gente fazer esse trabalho aí, nós estivemos lá e eu acho que foi cumprido com a nossa obrigação,
100%.
Né? E com certeza a gente vai ter bons resultados aí junto dos deputados, tanto de onde nós tivemos lá com o deputado Pedro Lupion, nós tivemos lá no gabinete do deputado Toninho, foi muito boa, para mim foi assim uma viagem muito proveitosa, ela cumpriu com seu objetivo.